Agora, na Web Rádio Amparo, Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso programa Forjados pela Palavra, aqui na sua Web Rádio Amparo. Eu sou o missionário Douglas Rodrigues e vou te fazer companhia a partir de agora, tudo bem? Levando até você a Palavra de Deus como forja aos nossos corações. Saúdo você, ouvinte, que nos ouve pela Web Rádio Amparo, pelo www.webradioamparo.com.br e você também que nos ouve pela Tanguá Católico. Você também que nos ouve por outros aplicativos e demais plataformas. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Bom, eu vou ser bem objetivo porque o Forjados pela Palavra de hoje, ele está profético e ele está bem objetivo. E Jesus quer muito falar aos nossos corações no tempo em que nós estamos vivendo. No livro de João, capítulo 18, no versículo 36, Jesus diz assim: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue às autoridades dos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui." Pilatos disse a Jesus: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Você está dizendo que eu sou rei? Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade ouve a minha voz." Pilatos disse: "O que é a verdade?" Palavra para nossa salvação. Então eu quero fazer esse programa de hoje, essa forja com fogo bem alto, porque nós precisamos nos despertar como cristãos. A palavra que o nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, disse nesta semana, que ele não debateria, que o mais importante seria ele anunciar o Evangelho. É para isso que ele está aqui, para anunciar a verdade. E ele disse a um determinado presidente que ele não tem medo do governo dele, mesmo sabendo, eu e você, como ele governa. E isso me queimou o coração, isso me encorajou a fazer o Forjados Palavra de hoje e falar: é isso, está nos faltando testemunho de coragem, somos cristãos frouxos. Somos cristãos Nutelas ou somos sabor cristão? Douglas, por que tanta dureza? Porque nós vivemos num tempo em que precisamos voltar a ser Eleazar. E Eleazar já foi um programa que eu já fiz aqui no Forjados pela Palavra. Se a gente for lá no livro de 2 Macabeus, capítulo 6, nós vamos ver lá que um ancião, ele deu testemunho da verdade, porque ele estava na verdade. E como Jesus disse, quem está na verdade ouve a sua voz. E Eleazar não se permitiu dar um testemunho que não fosse um testemunho de verdade. Porque foi oferecido até a ele, eu não vou narrar toda a história, se nós queremos ser cristãos corajosos, fortes, dispostos também a dar a vida pela verdade, temos que parar de ser preguiçosos e começar a ler a Sagrada Escritura. Temos que começar a ler os documentos da Igreja. Temos que começar a ler o livro dos santos padres, ler a Patrística. Porque cada vez mais está complicado ouvir os discursos que se fazem hoje. A defesa de fé de hoje não vai nos levar ao reino de Deus. Porque estamos numa geração de dopamina, estamos numa geração de adorações que nos levam a chorar, Estamos numa geração em que quando fazemos um encontro, temos que criar um ambiente, temos que apagar a luz, tem que ter jogo de luz, tem que ter aquele louvor que mexe com o coração, tem que ter aquela adoração com muito barulho, com muito louvor, tem que ter muita comida, tem que ter... Estamos levando as pessoas para Deus de forma em que estamos formando cristãos nutelados, frouxos. E eu falo isso com firmeza diante dessa cena de Jesus. Diante de alguém que conhece a verdade, que é a verdade. E eu vou dar muitos exemplos nisso, nesse programa de hoje. Porque nós precisamos despertar o Web Rádio Amparo. Nós precisamos despertar a Igreja Católica. Olha o que o nosso Santo Padre Papa falou. Eu não tenho medo do governo dele. Coragem apostólica, uma fé inabalável, numa palavra que se repete mais de 360 vezes na Sagrada Escritura. Não tenhais medo, não temais. Mas muitas das vezes, vamos voltar por Eleazar, basta ser oferecido para nós. Ou você come essa carne impura ou você morre. E muitos, no tempo lá do imperador Antíoco, preferiu comer a carne. Poucos foram como aquele menino. Se tu disser novamente, diga que você não é de Deus. E aquele menino morre dizendo, viva Cristo Rei! E morreu mártir. Quantos de nós escolheríamos a nossa vida neste mundo? Ou quanto de nós escolheríamos o que Jesus fala aqui para Pilatos? O meu reino não é deste mundo. Escolheríamos a vida na eternidade. Mas para esta vida na eternidade tem que ter martírio. Tem que ter entrega de vida. Tem que ter renúncia do pecado. Tem que ter renúncia das nossas vontades, das obras da carne, como diz Gálatas 5. Tem que haver essa morte. Seja um martírio branco ou seja um martírio de sangue. Porque ouvi com atenção, cristão, ouvi, Igreja Católica, está chegando o tempo em que vai haver a seleção do joio e o trigo. Haverá o tempo, está próximo, o momento em quem for de verdade vai precisar dar a vida, vai ser cancelado, vai ser exilado, e muitos vão escolher este mundo, porque vão arrefecer a fé, porque já vivemos assim no tempo de hoje, porque basta chegar um momento de carnaval em que a gente aceita a carne impura, fazendo analogia de novo ao que aconteceu com Eleazar. Se você quer continuar vivo neste mundo, você precisa comer essa carne impura para renunciar à tua fé, ao teu Deus. E se você continuar lendo Macabeus, você vai vendo que nos últimos versículos, mesmo oferecendo para ele uma carne que não era impura, só para ele salvar a vida dele, e ele falou assim, eu não darei esse testemunho, porque o que pensarão os mais jovens? Eu não vou arrefecer a minha fé. E a palavra de Deus narra que ele caminhou para o martírio. Eu e você somos convidados a este tempo que está chegando e não está longe a caminhar para o martírio se quisermos verdadeiramente viver a vida eterna. Porque o reino de Deus não é deste mundo. Convertei-vos e fazei penitência, como disse Jesus, porque está próximo o reino de Deus. Toca a música, DJ.
Em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar, em santidade. Santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa. Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Como irei compreender se minha vida passa longe da verdade que eu ouvi e os meus passos já não tocam os caminhos que aprendi? Meu argumento me empobrece e me faz pensar assim, que estou tão certo e é perfeito o meu jeito de servir. Digo que amo minha igreja e o chamado que atendi, mas já não ouço os conselhos e a palavra que há em mim. Sonho que um dia boa nova se espalhe até os confins, mas sem santidade, sem fidelidade, toda obra arruma o fim. Em santidade, em santidade. Em santidade sobre a terra eu devo andar. Em santidade, oh, em santidade, em santidade. Romper com as trevas, como posso eu querer que a bênção venha sobre minha casa? Como posso esperar que meus sonhos e meus planos aconteçam? Quando irei compreender?
Voltamos para o nosso segundo bloco de Forjados pela Palavra. E hoje a forja é para nos levar ao reino de Deus. Não fica chateado comigo não, ouvinte. Fique chateado com a verdade. A verdade não é um pensamento. A verdade não é um sentimento. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Vamos lá, eu vou trazer na íntegra aqui. Eu abri aqui no livro que eu estou lendo e eu te aconselho a ler. Leia o Catecismo, leia a Patrística, leia as Sagradas Escrituras, se você quiser ser um cristão forjado, com um cristão de coragem, um cristão de têmpera, um cristão disposto a renunciar às coisas desse mundo pelo reino de Deus. Porque se você quer ir para lá, não tem outro caminho. Como Eleazar, é preciso caminhar para o martírio. E olha o que diz São Justino Mártir na sua apologética aqui no... Tá até aqui no 11. Até vós... Vou ler o título. Nosso reino não é deste mundo, diz São Justino. E aí no seu discurso apologético 11, ele diz assim: até vós, apenas ouvindo que esperamos um reino, logo supondes, sem nenhuma averiguação, que se trata de um reino humano. Quando nós falamos do reino de Deus, ou seja, as pessoas quando falam do reino de Deus, elas pensam que vai acontecer aqui. Quando falamos do reino de Deus, achamos que o governante vai ser o melhor, que vai governar a direita, que vai governar a esquerda. E deixa eu falar, cristão católico que tem ideologia política, meu Deus do céu, o reino de, ele está apegado ao reino deste mundo. Mas vamos lá. Então, quando o Justino está falando aqui nesse primeiro pedaço, vamos partilhar ele, ele está querendo dizer que quando se fala do reino de Deus, não está se falando desse reino, não, desse mundo não, dessa terra aqui não. E tem muitos de nós apegados. Muito de nós apegados. E ele está dizendo aqui, quando falamos de reino de Deus, vocês supõem, sem averiguar, que se trata de um reino humano. Mas não é, não. Falamos do reino de Deus. Isso, vamos voltar. Isso aparece claro pelo fogo de que, ao sermos interrogados por vós, confessamos ser cristãos. Vamos voltar. Isso aparece claro pelo fato de que, ao sermos interrogados por vós, vós quem? Aqueles que os perseguiam. Porque a gente está falando aqui do século I. Confessamos ser cristãos. Ou seja, eles confessavam ser cristãos para aqueles que o perseguiam. Vamos voltar para o livro. Sabemos que tal profissão traz consigo a pena de morte. Ou seja, mesmo sabendo que aquela profissão de fé traria como consequência a morte, eles não negavam a fé. Vamos voltar para o livro. De fato, se esperássemos um reino humano, vou voltar para esse aqui, ó. De fato, se esperássemos um reino humano, o negaríamos para evitar a morte e procuraríamos viver escondidos. Ou seja, se eles estivessem esperando um reino humano, se eles estivessem vivendo ideologias, se eles estivessem brigando por coisas humanas, mundanas, e não tivessem preocupado, como disse o Papa Francisco, em vivenciar o Evangelho, eles arrefeceriam a fé, entendeu? E viveriam ali, às escondidas. Mas eles não estavam falando de um reino humano. Eles estavam falando do reino de Deus. Que se eles quisessem falar do reino humano, estaria tudo bem. Mas ele fala, se negaríamos, ou negaríamos para evitar a morte. E procuraríamos viver escondidos, a fim de conseguir o que esperamos. Ou seja, eles também estão falando aqui que eles, ao não arrefecer a fé, eles estariam mantendo viva no coração deles aquilo que nos falta, esperança da vida eterna. Porque se tivéssemos em nossos corações queimando um fogo de eternidade, nós não arrefeceríamos na fé. Não arrefeceríamos. Isso serve para mim. Não arrefeceríamos. Porque ele diz assim, o negaríamos para evitar a morte. E procuraríamos viver escondidos a fim de conseguir o que esperamos. Mas, como não depositamos a nossa esperança no presente, ou seja, eles não depositavam a esperança deles naquele tempo, naquele mundo, naquela geração, nas pessoas. E muitas das vezes nós depositamos as nossas esperanças apegados neste mundo. E Jesus, como falou aqui no João 18, a partir do versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Então por que você está brigando por este mundo? Por que você está... Tá querendo ser aceito? Por que que você não quer ser cancelado? Por que que você quer ser bem visto por todo mundo? Por que que nós queremos estar em conformidade com o mundo? Porque o Catecismo da Igreja Católica 2727 diz que todos nós devemos combater todo tipo de mentalidade mundana, mas muitas das vezes por querer ser aceito, muitas das vezes porque não queremos ser cancelados, não queremos ser exilados deste mundo, porque viver a verdade e Web Rádio para o cristão católico apostólico romano, viver a verdade no tempo presente é se pôr no exílio, é viver cativo. Porque o mundo não quer mais testemunho da verdade. Porque se eu e você dermos testemunhos da verdade, nós vamos estar fadados ao martírio. Nós vamos ser convidados a um exílio, a ser cancelados. Como Jesus fala aqui, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O evangelho desta semana falou que quem não nascer do alto não verá o reino de Deus. Nascer do alto é ter mentalidade do céu. Nascer do alto é ser filho de Deus, é se fazer filho de Deus. E se nós não somos maior do que o mestre, se nós vamos após ele e o seguimos, se nós estamos dispostos a pegar a nossa cruz, nós vamos estar diante do Pilatos e não vamos negar a fé, como fez São Justino. Não vamos deixar de professar a verdade, porque mesmo sabendo que essa verdade vai nos levar à morte. E é isso que nós somos convidados a viver. Quando o Santo Padre, nosso Papa Leão XIV, falou, eu não tenho medo, isso precisa queimar em nossos corações. Nós não podemos ter medo diante das apostasias, diante deste mundo, diante das blasfêmias, diante das coisas que querem colocar goela abaixo da nossa fé. Nós não podemos ter medo e temos que dar testemunho da verdade. Todo aquele que está com a verdade, ou seja, todo aquele que está com Cristo, dar testemunho de Cristo. E aí São Justino, ele diz, eu não tenho esperança. A minha esperança é que, mesmo que eu professe a minha fé, isso me trouxer uma condenação à morte, eu não tô nem aí. Porque a minha esperança está no reino de Deus. Porque o reino dos céus não é nesse mundo. Porque ele diz aqui, ó, não nos importamos que nos matem, além do que, de qualquer modo, haveremos de morrer. Ou seja, eles não estão nem aí como vão morrer. Eles não estão nem aí como vai ser, porque o coração deles queima a chama, o ardor de reino dos céus, a esperança, a esperança, Web Rádio Amparo, a esperança. E é isso que os primeiros apóstolos ensinam pra gente. É isso que os santos padres ensinam pra gente. É isso que os primeiros cristãos ensinam pra gente. E o que os cristãos de hoje estão ensinando pra gente? O que a minha vivência de fé está ensinando a uma juventude? O que a sua vivência de fé está ensinando? Muitas das vezes, talvez eu e você estejamos negociando com o pecado somente para ficar bem com a nossa família. Muitas das vezes eu e você estamos deixando de ir à missa para ficar bem com a nossa família. Muitas das vezes eu e você estamos nos submetendo a coisas mundanas, pagãs, para poder ficar bem com alguém do trabalho, para poder ser bem visto no trabalho, para manter o status no trabalho. Muitas das vezes eu e você estamos negociando com a nossa fé, com a verdade, se deixando seduzir pela mentira que é este mundo. E o reino dos céus não é neste mundo. Solta a música, DJ. E voltamos pro nosso terceiro e último bloco. E que pena que é o último bloco. Meu coração tá transbordando de coisas. Por isso eu vou ser mais objetivo. Vamos lá. A gente vive hoje num tempo em que nós não estamos dando bons testemunhos. É, nós não estamos. Nós, como cristãos, não temos a coragem que o Papa nos intimou a dar com aquela frase. Porque nós temos que seguir os santos padres, sim ou não? Temos que seguir o Papa, temos que seguir Pedro, sim ou não? Aonde está Pedro, ali está a igreja. Aonde está a igreja, ali está Pedro. Então nós temos que seguir esse testemunho. Nós temos que seguir a verdade. E aí, os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, os santos padres, São Justino, eles não forjavam uma fé confortável. Eles formavam uma consciência firme, uma consciência pronta para o sacrifício, para o martírio, para dar a vida pelo evangelho. São Justino testemunhava com clareza, o reino de Deus não é deste mundo. E é por isso que eles não tinham medo de perder a vida. E nós temos. Hoje ecoa na mesma direção o testemunho firme do Papa Leão XIV, ao afirmar: não tenho medo do governo deles. Isso é mais que uma frase, Web Rádio Amparo. Isso é testemunho, isso é coragem de quem não negocia a verdade. Muitas das vezes eu e você estamos negociando a verdade e a liberdade de quem não pertence a este mundo. Você, eu, nós, como cristãos, temos que ser livres. Não pertencemos a esse mundo. Não podemos ter medo. Mas o que acontece com a nossa geração? Que busca encontro com luz apagada, emoções passageiras, adorações cheias de estímulos, cheias de dopamina, louvores que nos fazem chorar, mas não necessariamente nos fazem mudar. Só busca cura, eu cura, eu quero cura. Eu quero. A missa de cura e libertação tá cheia, mas a missa de domingo tá vazia. A missa da vitória tá cheia, mas a missa de domingo tá vazia. A missa de São Jorge vai tá cheia, mas a missa no meio da semana fica vazia. Porque em todas essas missas que eu narrei, existe uma coisa em comum que é o ápice da nossa fé: a Eucaristia, sacrifício incruento. Um sacrifício da verdade. Muitas das vezes, Web Rádio Amparo, rasgamos as vestes. Todo mundo vê. Mas não rasgamos o nosso coração. E assim se forma uma geração de cristãos frágeis. Cristão que quando vai chegar a hora da prova, quando, olha só, a geração de hoje, quando chega no momento da tentação, eu vou fazer sexo com a minha namorada, depois eu confesso. Aí, quando a gente olha para a vida, para o exemplo de São Francisco de Assis, ele se jogou na neve, ele se jogou nos espinhos. Mas nossa geração não pode fazer isso. Nossa geração não pode. Sentiu vontade, vai lá e faz, meu filho. Depois tu confessa. E aí, cai na castidade. E aí a gente vive, e isso é muito sério, porque muitas das vezes a gente não sabe se depois daquela relação sexual, se a gente vai morrer, se a gente vai infartar durante. E a gente brinca com a verdade. A gente comete pecados, a gente negocia com pecados. Nós estamos negociando com os pecados, com as coisas desse mundo. Ah, mas eu preciso ser feliz, eu preciso me divertir. A minha família toda vai pra avenida, só eu que não vou, eu vou ser chamado de ET. É pra isso que nós fomos chamados, pra ser ET nesse mundo. Porque a verdade no tempo de hoje é martírio. A verdade no tempo de hoje é exílio. A verdade no tempo de hoje é deserto. Mas é tão bom caminhar no deserto com Cristo. É tão bom entrar na fornalha com Cristo. É tão bom ser martirizado com Cristo. Só que a gente está apegado a esse mundo. A gente precisa estar ali, né, fazendo, né, aquele lobby. A gente não pode perder a nossa imagem. Não podemos. Rasgamos as vestes, mas os nossos corações não se rasgam. E assim forma essa geração frágil. Que se você pregar pra ela que tem que viver a castidade, como diz o Catecismo da Igreja Católica 2348, não. Aí entra uma geração de cristãos relativistas. Relativizando a verdade, não é bem assim. Não precisa ser isso tudo. Tem gente comungando em pecado, tem gente que não se confessa, tem cristão que tá com a mentalidade protestante. Eu me confesso pra Deus. Eu me confesso no ato penitencial. Pecado mortal no ato penitencial? Até muito frouxo. Tá faltando coragem de viver verdade. Uma geração que, se a adoração não for com luz apagada, cheia de luzes. Uma geração que tem Eu vou falar. Tem uma geração de cantores católicos cobrando mais de 100 mil pra fazer aquele show cheio de dopamina. E aí, quando a gente lê aquela... A primeira leitura, se eu não tiver enganado, de domingo, eles vendiam e davam tudo em comum. Viviam em comunidade, porque tinham a esperança de céu. Mas eu tô tão apegado nesse mundo que Deus me deu um dom e eu tenho que cobrar 50, 100 mil pra poder evangelizar a verdade. E aí, a gente levanta, chora, canta, adora, repousa no Espírito, rasga as vestes, mas não rasgamos o coração. Porque isso não nos muda, não nos transforma. Buscamos um evangelho de dopamina, um evangelho que nos satisfaça. E cada vez mais estamos distanciando desse evangelho de São Francisco de Assis, de São Justino, da Patrística. Estamos nos afastando. Quando Jesus fala assim no Sermão da Montanha, se teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Vai falar isso hoje. Ah, mas eu vou ficar cego de um olho. Porque mais vale entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois. Jesus está falando para você, se está numa situação desconfortável, arranque os olhos, porque martiriza, sente dor, sofre, mas não peque. São Justino Marte, ele afirma que na sua apologia, que os cristãos não temem a morte porque sabem que pertencem à vida eterna. Para ele, morrer para Cristo não é derrota, é vitória. Vamos lá, Santo Inácio de Antioquia. O caminho do martírio, ele escreve, deixai-me ser alimentado pelas feras. Olha o que Santo Inácio de Antioquia escreve, deixai-me ser alimentado pelas feras. É assim que me tornei discípulo de Cristo. Para Inácio, não basta crer, é preciso configurar a vida, ou seja, a Cristo, a vida e a morte a Cristo. Vamos lá, vamos ouvir o que diz Tertuliano. Ele resume de forma contundente. O sangue dos mártires é semente dos novos cristãos. Quem são os novos cristãos que nós estamos formando? Se nós estamos relativizando a verdade, se nós estamos buscando um cristianismo cheio de dopamina, se nós estamos querendo atrair os jovens, atrair as pessoas para a igreja, paganizando a nossa fé. Se o evangelho, se o testemunho da verdade não basta para atrair as pessoas para Cristo, qualquer coisa fora disso para mim não é. Não precisa, não basta. Não é necessário, desculpa, não é necessário. Mais que necessário é o que o Papa Francisco falou. Eu estou preocupado em pregar o evangelho. Se o evangelho não basta para atrair as pessoas para a igreja, deixa elas lá no mundo. Não, mas Jesus falou, ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho. Ele falou, vai, mas você vai lá. Se as pessoas não quiserem te ouvir, sacode a poeira e volta. Mas Jesus não mudou o discurso dele. Ele falou, vai comer da minha carne e beber do meu sangue. Ah, isso é duro demais. Então pode ir. Calma aí. Já que isso é duro pra vocês, eu vou mudar. Jesus não fez isso. E nós queremos, como cristãos, fazer. Jesus também disse, eu não perdi nenhum daqueles que vós me enviaste. Quem é da verdade vai ser atraído pela verdade. E quem não é da verdade vai ficar longe. Agora, como é que isso pode mudar? Como é que eles podem se aproximar? Eu e você continuando dando testemunho da verdade. O Catecismo da Igreja Católica 2473, ele fala que o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade de fé. Ou seja, não tem suavização. O maior testemunho que um cristão pode dar é entregar a própria vida. O 1816 diz que o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e propagá-la. Ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura, com firmeza e propagar essa verdade. Ou seja, não existe fé escondida, neutra ou silenciosa diante da mentira. O Código do Direito Canônico 209 diz que os fiéis são obrigados a conservar sempre a comunhão com a igreja. Isso já diz tudo. Olha o que o direito canônico também diz. Os fiéis, no 212, os fiéis têm direito e às vezes o dever de manifestar aos pastores e aos outros fiéis aquilo que diz respeito ao bem da igreja. Ou seja, defender a fé não é só permitido, às vezes é obrigatório. O 1364 do cânon também diz que trata da gravidade de abandonar a fé, heresia e apostasia, mostrando que a verdade não é negociável. Não é negociável. O cânon está dizendo, 1364, a verdade não é negociável. Ou seja, o padrão de Cristo não mudou. A patrística, o catecismo e o código de direito canônico está dizendo para nós, a verdade continua do mesmo jeito. A verdade não vale mais, a verdade vale mais que a nossa própria vida. O cristão não pode se calar diante do erro. A fé exige testemunho público. O martírio não é exceção, é o ápice de fidelidade, Web Rádio Amparo. E seguir Cristo custa tudo. Não é emoção, não é dopamina, não é ambiente, não é experiência sensível. Seguir Cristo, Web Rádio Amparo, é cruz, é renúncia, é estar disposto, se necessário, morrer pela verdade. Porque não quem, porque quem não está disposto a morrer pela verdade, por Cristo, no fundo ainda não entendeu o valor da verdade que diz professar. Nós não entendemos a verdade que dizemos professar se nós não estamos dispostos a dar a vida por ela. Os cristãos entenderam. Os primeiros apóstolos entenderam. Os primeiros santos padres entenderam. São Diego entendeu. São Francisco de Assis entendeu. Os apóstolos mártires entendeu. São Justino mártir entendeu. E assim, entre tantos outros, entenderam o que era a verdade. E a verdade é Cristo. E o reino dele não é neste mundo. Convertei-vos e que nós possamos viver e dar testemunho daquilo que professamos. Senão, nós ainda não entendemos o que, quem é a verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Temos que viver neste mundo dizendo, não temos medo deste governo. E eu termino dizendo o que São Pedro disse na primeira leitura desses dias, essa semana que se passou, né? O que diz lá em Atos dos Apóstolos? Para de falar em nome de Jesus Cristo. E aí Pedro fala lá para os anciões e para os fariseus. Você aí precisa meditar, né? Se está certo o que você está me pedindo. Porque eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Então, que nós possamos obedecer à verdade e não a este mundo. Vamos que vamos, DJ! E nós te esperamos na próxima quinta-feira, às 17h10, aqui na Web Rádio Amparo, o próximo Forjados pela Palavra, viu?
Você ouviu Forjados pela Palavra, com Douglas Rodrigues.